Olá pessoal, tudo bem? Estamos dando início aqui a mais um episódio do VascCast. Hoje a gente está com um cenário um pouco diferente aqui, né? Porque está chegando o Endo Global Vascular Symposium, que vai ser aqui em São Paulo, né? Nos dias 6, 7 e 8 de junho. Estou aqui com o meu colega Renan também.
Olá pessoal, sejam bem-vindos. Estamos aqui com uma convidada muito querida hoje, né? A gente vai falar um pouquinho sobre, né, plataformas de laser com a Lidiane, doutora Lidiane Rocha.
Muito prazer, assim, incrível estar aqui. A estrutura é linda, vocês têm que conhecer. O astral é incrível. Então, o Endoglobo está chegando, uma estrutura extremamente bem montada. Não é um simpósio, é um congresso com nomes relevantes de todo o país e relevantes fora do Brasil também. Então, é um convite muito especial. Então, a gente vai dando uma introdução, é isso que os nossos colegas estão fazendo. E eu queria aproveitar para dizer que, assim, é muito importante o trabalho deles. Eles estão fazendo, levando a educação continuada, melhorando a vida dos nossos colegas vasculares e, consequentemente, que é o que eu acredito de verdade, é melhorando a qualidade de vida da nossa população. Então, assim, obrigada. Obrigada.
Muito obrigado mesmo pelas palavras. Fico até levemente emocionado, porque realmente é o nosso objetivo mesmo. E, igual você falou, em última instância, é melhorar o atendimento ali dos nossos pacientes. Muito obrigado pelas palavras. Então, dando início aqui à nossa conversa, a doutora Lidiane, ela é membro da Sociedade de Vascular, ela está no Departamento de Flebologia aqui da Regional de São Paulo, e a gente sempre começa nossas conversas pedindo para os nossos convidados contar um pouco da sua história, da sua formação, como é que foi a sua trajetória até onde você está hoje.
Eu sou médica por vocação. Né? Eu brinco com as pacientes, eu falo assim, se eu não fosse médico, eu acho que eu ia ser um repolho, né? Mas na verdade, assim, eu venho de uma família sem dinheiro, mas extremamente rica. E aí eu tive a oportunidade de querer mais, eu tive pais que me ensinaram a querer mais. Aquilo não era o suficiente, e não é suficiente de dinheiro, é até onde eu posso chegar. Até onde eu consigo impactar o meio onde eu vivo, né? Estudei em colégio público, e aos 15 anos eu decidi que eu queria ir para o colégio particular, o melhor colégio da cidade. E aí, como fazer isso? Eu jogava handball. Então, eu fiz isso como bolsista. Fui até lá ao colégio e falei assim, olha, eu queria falar com o professor de educação física. Aí o porteiro imaginou assim, louca, vai entrar aqui. E não me deixou. Entendi o discurso, o que eu tinha que falar. No dia seguinte, voltei. Falei, eu tô aqui, tenho uma reunião com o professor Sérgio e ele tá me aguardando. Aí eu entrei no colégio e falei com ele, falei, professor, eu quero estudar aqui, tem como conseguir uma bolsa de estudos pra mim? Eu jogo handball, eu jogo bem. Então, isso é o que eu, o meu marketing pessoal, né? Eu jogo bem. Então assim, mas eu era um pato, um ganso, sabe? Eu não era um Neymar, mas eu jogava direitinho. E aí ele falou uma coisa interessante pra mim, ele falou assim, não basta você estar aqui, você vai ter que conseguir ficar aqui. E elas não vão ser suas amigas, porque tem uma questão social. Falei, não, mas eu não tô aqui pra fazer amigos, não. Eu tô aqui só pra estudar mesmo. Bom, resumindo a história, consegui a bolsa, estudei nesse colégio. Tive a oportunidade de ter um programa de TV nesse colégio.
É mesmo?
Retransmissão da Rede Brasil.
Caramba.
E aí, nessa fase, foi muito legal, assim, que eu pensei em ser jornalista. Por isso que eu falo das trajetórias, eu ia ser jornalista. E aí, podia discutir poesia com a Adriana Prado. Marcelo Rubens Paiva, grande amor da minha vida foi o Gilberto de Menstein. E ele falava, Lidiane, se eu tivesse 20 anos menos. E eu falava, se eu tivesse 20 anos mais. Mas foi isso. E um dia eu transmitindo, eu sou de Barretos, fazendo a transmissão da Festa do Peão, eles não conseguiam colocar o comercial. Aí eu fiquei, tipo, 3 minutos falando sem ter nada pra falar. Só que isso é uma vida na TV. Aí eu saí, tipo assim, aquelas nova rica, sabe? Estrelinha. Também não vou mais, vou ser médica.
Oh.
E aí eu fiquei pensando, falei assim, eu gostei tanto disso. Escrevi um livro de poesias nessa época, né? Com 16 anos. Eu entrei na faculdade com 16 para 17. E eu era realmente muito, muito, muito boa aluna. Muito boa aluna. Eu não tinha material didático, eu tinha que apagar o material dos outros colegas. Isso não é uma história triste, é uma história de todos os brasileiros. Mas é uma história para dizer assim, tudo que a gente realmente acredita acontece. Parece frase motivacional, né? Não, acontece. Eu imaginava uma coisa e aquela coisa, em algum momento ela acontecia. Então foi isso, assim, passei na faculdade de medicina, tive que fazer a faculdade com muita dificuldade. Eu trabalhava, eu dava aula de ciências no estado, eu era professora durante minha faculdade inteira.
Dava aula de ciências?
Dava aula de ciências no estado. E aí, mas os meus alunos eram mais velhos que eu. E aí o pessoal falava assim, ela acha que é meio bonitinha, assim, ela não vai em festa. Não, mas acho que um dia eu devo ter sido meio bonitinha, né? Mas eu não ia em festa porque eu tava trabalhando. Mas ninguém nunca me perguntou onde eu tava, né? Bom, mas enfim, daí eu, assim, eu venho de uma realidade diferente da realidade que eu vivo hoje. E eu queria devolver para a sociedade aquilo que eu recebi. Em atenção, respeito. A palavra respeito. Eu trabalhei durante 17 anos como braço da Faculdade de Medicina do ABC, a Fundação do ABC. Eu coordenei São Caetano do Sul, que é um município que tem um nível, um IDH muito alto. Então a população sabe exigir. E isso faz diferença. A educação... Educação continuada, educação, seja ela qual for, ela te oferece uma melhoria em qualidade de vida em todos os segmentos. Saúde, cultura, segurança, né? Então, a base de tudo realmente é o que vocês estão fazendo, que é a educação. E lá eu, entre aspas, provei que o SUS funcionava dentro do nível secundário. Então, a fila de varizes era zero, tempo de atendimento de, no máximo, 20 dias. Mas era um nível secundário. Eu não conseguia ir além de uma amputação. Mas funciona. E lá, assim, a equipe se comprometia a dar pro paciente o que é um direito dele, que é respeito. Assim, conhecimento eu sou obrigada a dar. Obrigada. Aí você tem que dar para ele respeito. Então, atendimento. E hoje uma coisa interessante, assim, eu vejo às vezes quando eu tenho oportunidade em hospital público, os colegas não se preocupam em se arrumar pro paciente. É como se não precisasse, aquelas pessoas que estão lá, elas não merecessem o respeito de cuidado pessoal. Não, merece. Eu me arrumei por você. Eu me arrumei pra te atender. Eu me preparei pra cuidar de você. Aquilo não é um bico. Você não é obrigado. Ninguém coloca uma arma na tua cabeça e te obriga a trabalhar lá. Então, essa assim, esse contexto, hoje assim, eu trabalho só em vida privada, né? Atendo um público que não necessariamente precisa muito de mim, né? Eu não faço, não sei, tanta diferença na vida deles como eu gostaria de fazer, né? Mas eu queria devolver para a sociedade. E quando eu entrei e voltei para a sociedade, eu era aspirante até a última eleição. Só que eu sou formada em 99, né? Eu sou uma senhora, realmente.
Que isso.
E aí, eu era aspirante, e aí o meu chefe, que eu tenho um respeito imenso, doutor João Corrêa, ele me ligou e falou assim, ó, é pra subir na categoria. Eu falei, e por que eu faria isso? Aí ele falou, porque precisa votar. Eu falei, e o que a sociedade faz por mim? Essa pergunta vocês já ouviram bastante,
já,
né?
Já, com certeza.
Quem é a sociedade? O que ela faz por mim? O que diferença faz? Então, a diferença é que ela protege, de certa forma, a nossa área de atuação. Claro. Então, a sociedade, ela tem que existir. Ela tem que existir, mas ela tem que existir funcionando, né? E o jovem hoje, o perfil é totalmente diferente. E melhor, pior? Não, o mundo mudou. Ah, mas o jovem imediatista, o jovem... Não, o jovem é o jovem de agora. No meu tempo, eu falava com a minha mãe com ficha telefônica. Hoje a gente faz FaceTime. E provavelmente em algum momento nós vamos fazer teletransporte.
Não duvido, não. Mais nada.
Então, assim, dentro desse contexto, voltei para a sociedade e junto com o Benhur, que, sim, parceiraço, a gente resolveu mudar a linguagem, que é o que vocês fazem. Então, eu tô muito feliz de ter conhecido vocês, assim, muito legal. Eu me identifico, assim, faz sentido para mim. Tem que mudar a linguagem. O conteúdo, ele existe, ele é o mesmo, eu posso pegar na internet. Agora, como é que esse conhecimento chega até você? Quão palatável ele é? Né? Quanto o jovem pode aproveitar o que tá falando? E o que ele quer aproveitar também? Por exemplo, as nossas residências médicas não estão sendo completadas as vagas.
Doideira, né?
Por exemplo, Heliópolis, que é uma grande instituição, não tem R1. Então, aí você fala, qual que é o fenômeno? E por que que tá aumentando mestres e doutores em torno de 80% do ano passado para esse? Porque as pessoas estão querendo tudo mais rápido, ou ficar linkado na zona de conforto dentro de uma instituição e protegida por ela, né? E que também é um mérito. Mas a formação, ela tá tentando ser abreviada.
Sim, sem dúvida.
Isso é perigoso, porque a ponta final sou eu. Porque eu vou ser atendida por quem está sendo formado e que talvez não queira dedicar tanto tempo à sua formação. Então, foi nesse sentido que eu voltei para a sociedade. E aí, eu senti que talvez, né, eu pudesse melhorar o formato, como a informação chega. Então, É, não coloca paper, assim, sabe? Aquela foto bonita, porque, assim, eu sou Asperger, eu não consigo, eu não consigo ler e te ver. Isso pra mim é muito enlouquecedor. Então, coloca o QR Code. A pessoa copia e vê na casa dela depois a bibliografia.
Perfeito. Sabe? Eu sou desse time aí.
Não escreve um monte de coisa, porque eu não vou ler. Eu não consigo prestar atenção na pessoa. Então, assim, se você convida uma pessoa pra dar uma palestra, eu quero ouvir o que ela tem pra me dizer, o conhecimento dela. Que se for pra ela me ler um paper, eu leio em casa.
Perfeito.
Eu então é isso.
Desse jeito.
E também. Esse Wendell Global agora, ele veio com formato, veio com o Henry Kwasser, que é um nome tradicional, mas com essa visão de querer realmente inovar. E o Fábio Rossi comprou essa ideia direito e montou um time, um board assim, uau. Né? Então, trazendo convidados internacionais, tudo. Eu organizo, junto com o Benhur, vários congressos para esse país todo. E cada um deles tem uma cara. Né? Um approach, um público-alvo. Mas esse vai ser um congresso extremamente completo. Então, assim, convido, sugiro. E o que a gente fez? Nós chamamos os maiores nomes que têm cursos para estarem aqui.
É, exatamente.
E são caras que têm muito para falar. Bom, mas assim, já falei muito. Não, e aí, assim, e aí eu gosto de ser chamada de Lidiane.
Perfeito.
Não doutora Lidiane, Lidiane.
Beleza. Então, muito, assim, gostei muito mesmo dessa grande introdução, assim, achei realmente...
Bem grande, né?
Não, não, mas não, é nem, não tô chamando atenção pelo grande, mas achei realmente muito importante, eu acho que faz sentido tudo isso que você falou, eu penso, queria dizer que eu concordo plenamente com tudo que você disse. E, assim, entrando um pouco agora no assunto mais do podcast, na parte de flebologia, a gente queria saber como é que foi, assim, seu primeiro contato com laser transdérmico, você já tinha feito, como é que foi, você fez o seu primeiro treinamento, como que começou isso daí?
Então, assim, o laser transdérmico, ele, por incrível que pareça, ele não é muito antigo na minha vida. Então, eu sempre fiz a escleroterapia, achava que funcionava bem e funciona. 1917, glicose tá lá, atual, funciona direitinho, desde que você saiba o que tá fazendo. Por isso que não dá pra fazer um curso de 4 horas e achar que tá mandando bem, né? E funcionava bem. Mas aí um dia eu tive um insight. Eu falei, se ao invés de eu ficar teimando tanto assim com o vaso, né, com a telangiectasia, e eu às vezes tentando buscar com a realidade aumentada ou com o fleboscópio, que eu tenho fleboscópio desde quando surgiu, mas a realidade aumentada veio agora. E que eu falava mal dela também. eu vou e volto, né? Vou e volto. Mas aí eu achei assim, falei, se eu cozinhar o vaso que tá embaixo, gente, eu reduzo o fluxo para cima, assim. Quem sou eu? Eu sou encanador com CRM. Então, o vascular, ele, assim, é física. Quando eu ouço, às vezes, no congresso, os colegas falando assim, ah, então agora tu vai ter que saber química e física. Não, se você não sabe, você já tá fora. Né? Porque é hiperosmolaridade, é comprimento de onda, é refração, né? É hidráulica, válvula de retenção. É isso que a gente faz. Então, foi aí eu resolvi comprar o equipamento. Falei, não vou alugar, vou comprar. Não tão visionária quanto vocês, mas eu falei, eu vou investir nisso. Comprei o equipamento e fui para Londrina. E aí, parênteses, Felipe Coelho e toda a sua equipe. Toda vez que eu vejo o Felipe, você mudou minha vida. Ele falou, deixa de ser tonta, você veio pronta. Mas aí, assim, eu ouvi o que ele disse e tentei jogar naquilo que eu estava acreditando. Bom, daí para frente, assim, eu uso muito laser, muito. Mas eu uso muito todas as outras técnicas. Gosto muito da espuma, enfim. Foi assim que o laser entrou. E aí, o que eu faço do laser? Eu sempre vou tentando explorar ele um pouquinho mais. Porque é muito zona de conforto, né? Aquele parâmetro fixo que alguém escreveu e tal. Tá, por que que eu não posso subir ele? Ah, porque você vai queimar a pele. Então, quem falou? Quem me disse? Ah, o paper. Tá, mas o cara do paper, o cara que tem tempo pra escrever é o cara que tem tempo pra fazer? Essa é a minha dúvida, né? Aí eu comecei a subir um pouquinho. Mudei um pouquinho a fluência aqui, mudei o tempo de exposição lá, baseado no que o Felipe Coelho...
Claro. Você não tirou do zero da sua cabeça. Nada. Você tem parte de uma base.
Experimentando...
Não, e estudando, mas eu fui mudando. E sempre contando pro paciente. Relação médico-paciente, que é um clichê, né? Clichê. É tudo. Falando pro paciente, olha, eu vou fazer tal coisa. Eu vou melhorar essa fluência aqui. Eu vou aumentar, vai ficar um pouco mais quente, vai incomodar mais, a dor é pior. Mas se isso acontecer, você vai ter tal e tal resultado. E se der errado, o errado é esse, esse e esse. Ah, não. Lidiane, manda ver. E aí a gente foi melhorando. Agora nós escrevemos o capítulo do Kikuchi, de laser, eu, Benhur, Marco Múnia. E a gente mudou, reescreveu todos os parâmetros de fluência. Aquilo que a gente fazia, aquele 70-20, 70-30, acho que se eu colocar isso no meu aparelho, ele queima. Então, assim, os resultados melhoraram. E aí, baseado, assim, nessas coisas que a gente estava conversando um pouquinho antes, assim, eu gosto de bricolagem, muito. E aí, a cada problema, e é assim que a medicina tem que ser, que acontece com as guerras, com a Covid, com as grandes pandemias, toda vez que você tem uma adversidade, você busca uma solução. Então, eu falo para os meus filhos, eu dificulto a vida deles, quanto pior for a vida deles, mais relevantes eles serão, né? Não pode ser muito fácil. Então, um dia eu queimei o braço com o soprador de envelopamento de carro.
Nossa.
Eu tava envelopando a cozinha, mudando a cor. Queimou a 500 graus e fez uma ferida grande. Falei com a Marita, com a Rina, falei, conserta pra mim. Vocês são as melhores na regenerativa. Aí, Marita, não tem jeito. Falei, duvido que não tem jeito. Bom, aí eu peguei e fiquei imaginando. Eu já tinha lido um monte de artigos sobre estimulação com o modo Dynamics, né, em especial no laser que eu tenho. E assim, com a fotoestimulação, né, com o aumento do calor, assim, estímulo das mitocôndrias, produção de ATP, aquela coisa, todo o ciclo de Krebs. Eu falei, isso deve funcionar. Falei, testei no meu próprio braço.
Que isso?
Não, ficou, assim, espetacular.
É mesmo?
Na sequência, chegou um senhor da polícia civil, diretor, não sei das quantas. Falei, bom, o mínimo que dá aqui é cadeia, né? E um senhor letrado da sociedade de letras da polícia. Falei, olha, deixa eu explicar para o senhor o que eu vou fazer. Baseado nessa literatura, funciona assim. Falei, deixa eu mostrar meu braço pro senhor antes e depois. Aí ele falou, funcionou muito. Ele chegou com uma úlcera isquêmica.
Você foi o seu próprio exemplo.
Eu sempre faço isso. E aí expliquei pra ele, tinha uma lesão no tendão calcâneo e ele tava sendo conduzido por um outro colega, muito bem conduzido. Eu não teria feito diferente do que o colega fez até aquele momento. E eu falei pra ele, e outra coisa importante, assim, a gente tem que parar de falar mal de coisas que aconteceria com a gente. Né? Fala assim, manchou a perna. Péssimo. Então, manchou porque não veio em mim primeiro, só teria machado comigo, né? Então, isso tem muito importante. Tem coisa que é técnica, tem coisa que é inerente ao procedimento. E eu falei pra ele, conduzido muito bem, teria feito igual. Bom, exposição de tendão calcâneo, fiz o básico. Limpeza, escarificação, que aí você estimula. É o básico. Sem nenhum curativo mirabolante, nada fora da curva. E fiz a estimulação com laser, né? Num comprimento de onda curto, que é o que preconiza na literatura. Um quê desconfortável no momento, mas depois com um poder anestésico, engraçado, por estimulação. Então, medicina baseada em evidências, você vai ficar testando em gente? Ele diz, não, você lê a literatura e coloca ela em prática. Fechou a ferida. Uma ferida de 1 ano e meio, fechou em 3 meses.
Nossa.
Eu até vou levar esse caso pro brasileiro. E fechou. E daí pra frente, pronto, você estende o uso disso. Então, o laser, ele tem uma versatilidade gigante. E era nesse tema, assim, apesar da minha ser prolixa.
Não.
Eu vou indo, vou voltando, mas o laser, ele vai, assim, só pra contextualizar aonde ele chega. Mancha vem do Porto. O Benhur Parente é uma referência nacional nisso, tem mais de 400 casos, enfim. Mas é um laser muito específico, que é o Dye Laser, que faz isso.
Sim.
E é um laser caro, com uma aplicação muito restrita. Ou você tá linkado a um colega dermato e faz um bem bolado com ele, ou não. E também não chega um vinho do Porto a cada 10 minutos no seu consultório.
Não,
ou também não chega uma vez na semana. Então, são casos nichados. Mas esse público, ele atravessa o país.
É. Porque quantos que vão conseguir tratar isso
Exatamente.
De maneira eficiente, né?
E geralmente são crianças, né? Então, é uma coisa que a pessoa...
Às vezes pega até adultos também, que vai deixando assim, não por negligência, mas porque não conseguiu.
Não teve
mesmo.
Acesso.
É, justamente.
Porque você não vai conseguir fazer isso na rede pública.
Não vai.
Então, você vai ter que ir pro privado. E o privado, ele é caro. Porque esse é um laser caro. Então, são crianças. Se você consegue tratar enquanto criança, não tem o distúrbio psicológico do adulto. Porque, assim, o impacto disso é muito grande. As pessoas falam, mas é só uma mancha. Então, é uma mancha pra mim e pra você.
Imagina, no rosto, aquilo ali, às vezes, vira parte da identificação da pessoa, só que de uma maneira negativa, né? É uma carga muito pesada.
Sim. Não, realmente, né? Se você for ver a aplicação do laser... hoje em dia, né, dermato usa laser, vascular usa laser, né?
Uro usa laser.
Muitas especialidades
gineco,
usam laser.
Gineco usa laser.
E é um investimento caro. Então, quando você compra um aparelho, né, ou quando você tá começando a alugar, você começa a querer usar, assim, né, fazer o aparelho se pagar. E você tem, né, hoje a gente acaba aplicando principalmente a tratamento das telangiectasias.
Mas é um Lorde, né? Usa um eufemismo. Você tenta fazer... Não, é. Às vezes super indica. Eu tenho licença poética.
Pegou leve, né?
Mas você tem razão.
Mas tem outras aplicações também, né?
Tem muitas, muitas. Você consegue extrapolar muito o uso. E aí, então, o que, que a gente fez? Quebrou o dye laser.
Quebrou?
Quebrou naquele dia. Nossa. E o menino veio do Paraná. Então, assim, é avião, é hospedagem. Deus. Eu falei, bem,
tive uma ideia.
Tive uma ideia. Falei, olha, o que a gente precisa? A gente precisa tratar o vaso da superfície. Né? E ele é muito superficial, como uma formação capilar. Então, se a gente usar um comprimento de onda que pegue essa camada, né? Ele falou, qual que é a alternativa? Falei, a gente não vai conseguir fazer isso com o long pulse. Mas a gente consegue fazer isso com o Q-Suite. Então, seria o mesmo princípio de tirar uma tatuagem.
Sim.
Então, usa 500, o 532 nanômetros. E a gente fica naquela camada superficial. Espetacular.
Sério?
A gente vai tentar agora. Tem que fazer, né? Tem que publicar isso. Porque todo mundo tem esse dispositivo. Mas nem todo mundo tem o dye laser. Então, esse garotinho do Paraná não precisa mais vir pra cá. Trata com o colega de lá.
Nossa, ia facilitar demais o acesso ao tratamento.
Então, assim, o tratamento é aquilo que eu introduzi lá no início. Não adianta o que eu sei, ele tem que chegar na população. Não adianta aqueles trabalhos científicos mirabolantes se ele não atingir o público-alvo. É inútil. Então, essa é mais uma aplicabilidade. Então, como a gente está falando disso, né?
Justamente.
E uma outra que foi genial. Um dia chegou uma paciente e falou assim para mim. Doutora, meu marido tem vasinhos no escroto. E sangra. Eu fiquei pensando, será que ele tá incomodado com a estética disso, né?
É.
Bom, eu falei, pede pra ele vir, mas vem junto. Vem junto, porque ele vai vir num grau de constrangimento brutal. E aí ele falou pra mim, contando a história, eu falei, Diane, sabe qual que é o grande problema? Isso sangra, às vezes, com exercícios leves, né? Então, jogar futebol. Então, ele falou, eu saio com a roupa suja. Ele falou assim, é muito constrangedor. Nossa. Muito constrangedor. Aí eu já fiz isso com bisturi elétrico. Com o urologista, tudo. Falei, não, mas acho que o laser vai muito melhor.
Com certeza. Quer dizer, provavelmente.
Mas assim, a resposta é gritante. Anjo, que era tua cantoma, e é 1,5% da população, que não é muito grande. 1,5, 1,6% da população. Mas é muito, tá vendo? É pequenininho, e o urologista não vai alugar um aparelho de laser, ou não vai comprar um aparelho pra fazer isso.
Não vai.
Aí o que ele faz? Cauteriza. E aí abre aquele monte de lesão na pele do paciente. E aí o pós é extremamente gritante. Então, assim, nós fizemos duas sessões, restabeleceu a qualidade de vida do paciente. Aí na última, eu falei, vamos fazer uma terceira só por um excesso de zelo? Porque vai voltar, existe essa chance. Aí ele falou assim, Lidiane, eu não vou voltar aqui nunca mais. Eu falei, porque dói muito, mas passava anestésico e tudo. Ele falou, não vou voltar nunca mais. Sabe? Eu falei, você ficou constrangido comigo? Ele falou, não, é porque você não tem, então você não sabe o que é. Que dói. Mas ele usou a palavra... Certo. Então, assim, o laser, ele é vasto. Então, assim, a gente consegue fazer em mancha vinho do Porto, mudando a abordagem do laser. Ele não é só para fechar vasinho, não, e telangiectasia. E hoje, na minha opinião, isso tem que ser documentado, né? Assim, eu falo para quem... Eu recebo muitos colegas jovens. Ah, Lidiane, deixa eu ficar um dia com você? Pra você não me atrapalhar e deixar eu falar sozinha, é ótimo. Mas, e aí eu mostro isso para eles. Então, assim, eu fazendo o vaso nutriz... Às vezes eu não preciso nem aplicar na telangiectasia. É sangue frio, porque o laser é sangue frio, né? Porque nós vamos para a formação do colágeno, para fibrose, que vai acontecer em 15 a 21 dias, até um mês. Então vai melhorando o paciente, ele volta. Melhorou muito, Lidiane, eu nem sofri tanto. Por quê? Porque você pulou a pele e jogou o comprimento de onda mais baixo.
Perfeito.
Então melhora. Apesar de eu usar uma fluência muito alta, a dor acaba sendo menor. Né? Porque ela atravessa e a colimação vai ser lá embaixo.
Entendi.
Física.
É. É, precisa. Eu acho que pra você. Acho não, eu tenho certeza, né? Mas pra você fazer o uso pleno ali do laser, você tem que ter esse conhecimento. Porque senão você só fica. O que acontece com esse parâmetro? Não, você tem que entender qual a altura da pele que eu tô dando mais calor, né? Se você entender como funciona aquilo ali, vai fazer muito mais. Aí você consegue justamente fazer essas tentativas de tratar outras doenças.
Assim, a palavra seria assim, extrapolar o uso.
Mesmo. É, extrapolar, mas é porque. Mas é porque tá na vanguarda ali. Se ninguém tentar achar novos usos, vai ser isso e acabou, né? Não tem muito pra onde correr.
E aí também sair da sua zona de conforto. Porque às vezes você fala assim, estudei, tá? Tem aquela tabelinha, vou seguir aquela tabelinha o resto da vida. Não, é saber que realmente estudar, entender como a coisa funciona só em vez de decorar, pra você entender aonde você vai.
Não, e até decorar, Renan, é difícil. Porque assim, você muda a plataforma, o 90 em um não é 90 no outro. Né? Tipo liquidificador, não é a mesma potência que você vai conseguir com o aparelho. E assim, é sair mesmo da zona de conforto e tentar levar isso para os colegas. Porque toda vez que eu te conto alguma coisa, mesmo que eu não escreva, você pega aquilo, você escreve você. E você aperfeiçoa aquilo e documenta. Você passa para frente a informação. Né?
Sim.
E aí, se você me copiar alguma coisa incrível, eu tenho que correr atrás. Então, você me faz melhor. Você me faz crescer. Então, toda vez que tem alguém que seja melhor que eu, ou que faça alguma coisa mais legal que eu faço, eu melhoro.
Te puxa para cima.
Muito,
né?
Muito. A regra do mundo é que você tem que ser sempre o bobo da mesa. Você sempre tem que sentar com gente mais inteligente que você.
Concordo.
Sempre. Nunca queira ser o cara que sabe mais. Não, eu sou aquém. Né? Os meus pares são melhores que eu.
Concordo plenamente com você. E aí, dentro dessa parte do laser, quais você acha que seriam os maiores desafios, assim, para os vasculares, né? Nessa abordagem mesmo, os ajustes, ou, não sei, medo de comprar, sei lá, o que você acha que é o maior desafio para os vasculares?
Eu acho que é parte financeira.
Financeira, né?
Porque, assim, e aí o financeiro, ele acaba se misturando na indicação. E acaba ficando um pouquinho sério, que foi exatamente o que o Renan falou. Com delicadeza. Nosso marketing é com delicadeza. Porque assim, se não tem a possibilidade de comprar, até pelo volume, porque nós temos que pensar no nosso consultório como uma empresa.
De fato.
É uma empresa. Eu faço medicina por vocação, mas é o meu trabalho. Né? O meu trabalho. Então, eu tenho que ter um investimento que eu tenho um retorno. Então, o alugar, às vezes as pessoas marcam tudo no mesmo dia. Aqueles casos, o caso que precisava menos, o caso que não precisava de jeito nenhum. E às vezes acaba queimando a técnica, que é muito maluco isso. Porque aquele vaso não era para aquilo. Hoje, medicina, né, assim, a boa vascular, a boa, né, bom tratamento vascular, é tipo autocostura. Você oferece pro paciente aquilo que ele precisa, pro vaso. Não aquele que ele quer ou que eu quero, aquilo que ele precisa. Você sabe que eu vou até usar uma frase, que essa frase agora eu vou falar que é minha mesmo, porque é minha. Eu sempre ouvi falando assim, a melhor técnica é aquela que o cirurgião faz melhor. Eu ouvi isso minha vida inteira e eu achava que estava certa. Um dia eu ouvi isso dito por uma pessoa que eu nem achei tão elegante comigo, falei, tá errado. Achei esse cara genial. Hoje eu gosto bastante dele, porque essa, assim, ele me acordou. Não, a melhor técnica é aquela que o vaso precisa. Porque senão eu vou torturar a doença até ela caber no que eu sei. Eu obrigo a doença a caber no meu nível de conhecimento. Então, assim, se eu não sou capaz de tratar aquilo que está... Eu encaminho. É um bem maior. Sabe por quê? Porque o paciente, ele volta. Ele sente o respeito. É muito interessante. Então, assim, o maior desafio é realmente financeiro, é investir no laser. Mas tem que ter coragem. E aí, você fala assim, fica caro. Ele diz, não, extrapola o uso. Mancha vem do porto. Vasos de escroto, linka com os urologistas, fala, eu faço isso que você, pra você é difícil, eu faço, né? Uma colega vascular, por exemplo, vascular não, dermato que não tem, fala, eu faço melasma, porque o meu, eu consigo tratar isso. Ah, mas você vai invadir a área? Não, o meu vaso tá na pele, né? Então a pele também, agora o Kikuchi tem trazido isso, e faz total sentido. A pele faz parte. Se eu fizer o tratamento de laser numa pele seca, eu posso queimar a pele. Então, eu vou ignorar que ela existe, né? Então, eu posso fazer melasma, eu posso tratar dermatite ocre, eu posso modular com o laser mesmo, mudando o modo dele de atuação. Como chama, gente? Queloide. Cicatrizes hipertróficas. Os cirurgiões plásticos fazem a cirurgia, abre vasinho. Você vai lá e queima o vasinho daquela cicatriz e fica com um aspecto muito melhor.
Isso é um ponto interessante, porque, por exemplo, né? Consequências tróficas da pele, vamos supor, da doença venosa crônica.
Tem várias.
Quem trata? Geralmente é o vascular. Né? Se você for ver, nós tratamos bastante a úlcera, nós tratamos a dermatite, também, né, a questão das manchas hipercrômicas consequentes dos tratamentos com espuma, por exemplo.
Mas eu acho que a maioria, pelo menos a minha impressão, o vascular trata a doença venosa, e aí vamos supor que já tem uma dermatite ocre avançada. A maioria dos casos eu vejo encaminhar para um dermatologista nesse
mas
ponto.
Mas não
sendo
é infrequente.
Que poderia...
É rotina.
É.
Essa é uma rotina.
Justamente.
Mas não é infrequente o vascular acabar tendo que cuidar também dessa parte.
Eu acho que seria o ideal.
Sim, inclusive é.
que a gente entendesse, assim, inclusive de cremes clareadores,
perfeito,
né? O laser, ele tem uma abrangência muito grande. Então, esses de efeito fotoacústico, que é o Q-switch, ele clareia essas dermatite ocre.
Sim.
Você consegue dar, tá assim, manchou com qualquer coisa. Eu recebo muito, mas muito de colegas, porque como eu não julgo, né? Eu sempre falo pro paciente, isso não aconteceu com ele, porque você foi nele primeiro, senão teria sido comigo. Então, eu recebo muito dos colegas para tratar hipercromia, por causa do dispositivo. Ele não tem, ó, a plataforma, ele me manda, eu trato e devolvo o paciente pro médico. E bem orientado, né? Nossa, que bom, tratou a sua doença. E foi exatamente o que aconteceu. Teve um efeito colateral. Não estamos falando de falha técnica. Existem falhas
claro,
pontuais? Existem. Mas é inerente ao procedimento. Então, eu recebo muito. Outra coisa, o matching. Que isso vale um Nobel, né?
Vale.
Quem descobrir isso vale um Nobel. Então, assim, eu tenho tido bons resultados também com o uso do comprimento de onda do efeito fotoacústico com o KTP. Porque nós estamos falando... nós estamos imaginando como se a gente tivesse um vinho do Porto. Evidentemente, você tem que tratar o vaso que está embaixo, com long pulse. Depois que você tratar esse vaso, você consegue ter uma resposta em cima. Muito boa. Então, assim, você vê como o laser é versátil? Se a gente ficar só naquela zona de conforto, assim, eu tenho vários colegas vasculares que 30% do atendimento deles normalmente é fotoestimulação de face.
É mesmo?
Veias de face. Então, assim, eu gosto muito, eu trato muito veia de face, muito. E agora com o chip da beleza, incrível esse negócio, né?
Lógico.
Dilata todas as veias de face.
Testosterona, estrogênio, vai saber que tá no escuro hormonal.
Rapaz, tira.
Não, como é que pode um negócio desse tamanico, assim, caber tanta coisa, né?
Eu não sei.
Inclusive tirar. Que o vascular é que tira hoje o chip da beleza, porque a gente tem ultrassom.
Tem isso.
Sei. Então, assim, você imagina quanto o seu consultório ele pode ser versátil?
Verdade.
Se você abrir, olhar com olho, assim, olhar vendo. É, olhar vendo. Então, assim, fotoestimulação, porque assim, quando a gente usa esse comprimento de onda muito curtinho, a gente consegue pegar os vasos de face. Então, rosácea, a gente consegue tratar bem, que não precisa ser pela luz pulsada. A gente consegue fazer com o comprimento de onda do nosso dispositivo mesmo. É só mudar a aplicação dele. Então, é assim, tem milhões de cursos que fazem isso. O colega fica extremamente confuso, né? Porque ele faz um, aí tem uma outra abordagem. Então, assim, ele tem que entender o fundamento. E a partir do fundamento, ele explorar a plataforma. Porque no manual do laser vai vir isso. Então, a gente trata névoa rubi. Que eu acho lindo, odeio tratar, porque eu acho tão bonitinho. Acho charmosésimo. Então, melasma. Dermatite ocre, estimulação, rosácea. Você fala, mas tá invadindo? Não, a pele é minha.
Atrofia branca também?
Também, também. Então, assim, a gente consegue fazer um leque de atenção. A olheira vascular. Esse nome, sei lá se existe, mas eu chamo ela assim. Então, o paciente tem olheira, né, mais mulheres que elas vêm por isso, mas por causa da veia. Então, ela aumenta a hipertensão venosa naquela região e faz uma hiperpigmentação.
Congesto também, a região.
Só tratar aquela veia. E depois, sim, você pode vir com o efeito fotoacústico, né? Do Q-switch e clarear. Ou entrega pro dermato para ele fazer o que ele quiser. Porque às vezes é côncavo, né?
Uhum.
Mas você trata o que é teu, que é vaso.
Perfeito. E teria alguma contraindicação ao uso do laser? Ou um cuidado, um ponto de atenção maior, assim?
Teria. Então, isso é bastante importante. Então, assim, o fototipo, né, principalmente quando você está usando spot size menores, que aí você vai atingir a camada, a colimação vai ser na fase mais superficial da pele, então queimaduras. Por incrível que pareça, o mais importante é cuidado da pele para aplicar o laser. Então, assim, uma pele bem hidratada, uma pele sem maquiagem, uma pele sem resíduo. Porque imagina, às vezes
sem
tem aquele...
Sem ter tomado sol.
Sem ter tomado sol. Aí, às vezes, tem aquele reboco, assim, que a gente mulher adora fazer, né? Que sorri até trinca. Então, aquilo é combustível. Então, esse é um cuidado bobo, mas muito importante. Imagina você queimar uma face. Tem coisas, assim, a nossa especialidade, né? A flebologia, então, fica assim, no passado, ela era tipo assim, ele é varizeiro. Então, mas nós estamos falando de uma doença altamente prevalente, 50% da população mundial. E que todo mundo pode até falar, faz varizes, é marqueteiro, é não sei o que, tá? Mas 90% dos consultórios, de acordo com as pesquisas da nossa sociedade, giram com o venoso.
É, não tem como. É igual você falou, 50% da população vai ter varizes em algum momento. E aneurisma de aorta abdominal? Lógico que é uma doença super importante. Mas não tem como, é questão de prevalência, nunca vai...
Você pode até nichar, você
pode,
fala assim...
É igual
aí sim, quando eu faço, 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 obviamente eu vou fazer melhor aquilo.
Claro.
Quando eu digo de eu tenho que dominar todas as técnicas, então eu tenho que fazer tudo muito bem quando eu falo da flebologia.
Perfeito.
Mas tem coisas que são muito nichadas. Então, o cara que faz muito bem carótida, faz muito bem carótida. O cara que faz muito bem mioma, faz muito bem mioma. Né? Fora do nosso país, as pessoas nicham bastante. E aí vira um especialista. Aí o consultório daquele cara que quer fazer só carótida do lado direito, né? Então, ele vai ter o público dele. Porque os colegas vão indicar pra esse colega e, evidentemente, o venoso acaba voltando, né? Mas esse cuidado é especial, assim, a pele. Aí você fala, quem que é a pele? O cuidado do laser é com a pele. Não é necessariamente com o vaso.
E aí você pensa nas possíveis abrangências, né, em cima disso.
E aí, para viabilizar você ter um equipamento de laser no seu consultório, você tem que abrir o leque. Para você não fazer bobagem de superindicar casos que não precisariam ser tratados daquela forma, ou que não poderiam, que não responde bem. E aí queima você.
Ele tem um
tratamento. Ele vai e volta. Não vou fazer laser porque não funciona.
É.
Não vou fazer porque não dá certo. Então, não dá certo porque não foi a indicação mais adequada. Teria uma outra abordagem. Então, naquela ânsia de talvez pagar o equipamento, você queimou a técnica. E você junto.
É, vai junto.
E os colegas junto, né?
E teriam algumas inovações aí que estão surgindo aí, coisas mais novas ainda, de novos usos do laser
tem,
que você
esteja... Tem, e equipamentos novos. Cada vez mais os equipamentos eles estão evoluindo, eles estão sendo compactados dentro da mesma plataforma.
Ah, você versátil.
Mais versátil. E nós temos equipamentos nacionais que estão surgindo assim, com uma velocidade muito grande. E a gente deveria prestigiar a nossa indústria nacional.
Com certeza. Então, você acha que está ficando... O que eles estão conseguindo fazer mais é juntar mais utilidades dentro da mesma plataforma.
E sem tantos links, assim, sabe? Colocar, não, tem que comprar isso separado, aquilo separado. Não, elas estão vindo mais compactadas.
Perfeito.
Porque eles estão olhando o que o cliente quer, né? O que ele quer? Ele quer uma coisa prática e igual, que funcione em diversas utilidades.
E igual a Lidiane falou, você tendo um leque mais amplo... facilita, assim, fica mais fácil valer a pena, né, você ter a plataforma. Porque é um aparelho, realmente, é um valor mais alto, né, tem que ser planejado. Mas, assim, quanto mais coisa você souber fazer, mais fácil é de valer a pena, né. E, assim, aproveitando também já nessa parte, o que que você diria para os novos vasculares que estão surgindo aí e estão, com certeza, interessados em começar a fazer o laser ou que estão começando e querem... se aprimorar, o que você daria de dica para eles?
Primeira dica, é muito maluco o que eu vou falar, parece que foge da pergunta, mas assim, é gostar de gente. É gostar do paciente. Então, o paciente, ele sempre vai sentir a verdade no que você fala, sempre. Então, você tem que ser o porto seguro dele. Então, assim, se você indicar um tratamento de laser, adquirir a plataforma. Olha, ela vai bem para esse vaso, para esse vaso, para esse vaso, para esse não. Então, eu vou fazer um mix de tratamento. Esse eu vou fazer a glicose, esse eu vou colocar a espuma... E aí vale a pena tanto ter o equipamento, porque aquele paciente, varizes não tem cura. Eu falo isso para o paciente. Eu falo para ela, eu vou te oferecer o tratamento mais rápido, mais efetivo e menos custoso, em custo para você. Eu falo para ela, eu gosto de dinheiro. Eu gosto bastante, mas eu gosto de dinheiro honesto. Porque varizes não tem cura, tem controle. E quando você for voltar no médico, você vai voltar no médico que te deu o resultado. Simples assim. E vai falar bem de mim. Então, aquilo que a gente estava falando, eu trabalho com boca a boca. Né? Eu sou a tia Maria, né? Lá da, que faz ainda compras escrevendo no papel. Então, eu faço boca a boca. Só que isso é um marketing quente. Esse paciente, ele é teu pro resto da vida. Ele te liga até para saber se ele compra o sapato vermelho ou azul para ver se combina com aquela roupa. Então, minha dica é gostar do paciente de verdade. Eu acho que vale a pena investir numa plataforma de laser, sim. Conversar com os colegas, ver a... dentro da sua realidade, aquilo que se enquadra melhor para aquilo que você está fazendo, não superindicar o tratamento, encarar aquilo como investimento, baixar a pressão, sabe, sem imediatismo e deixar aquilo a longo prazo. Investimento, a palavra é investimento. Para você, para o teu paciente, para a tua família.
Perfeito, acho que resume bem o que, né, os novos vasculares aí devem pensar, nós juntos aí também.
Incluindo nós, né? Com certeza os nossos ouvintes que estão aqui, né?
E assim, esses assuntos, né, tanto a parte de laser quanto de variz, com um foco até mais prático, a gente vai conversar mais ainda lá no EndoGlobal, né? Com certeza Lidiane estará lá, passando bastante desses conhecimentos aí extremamente importantes. Queria agradecer extremamente, agradecer muito a sua presença aqui na nossa entrevista. Inclusive, se você tiver algum assunto, outra coisa que queira falar, que eu não te perguntei, alguma coisa que eu possa ter esquecido, fique à vontade. Mas assim, queria agradecer demais a sua presença aqui e todo esse conhecimento que você passou para a gente e para os nossos ouvintes aí também.
Olha, muito obrigada e de novo, parabéns. Parabéns, assim, voltando ao início da minha história, da onde eu vim, aonde eu estou e para onde eu quero ir, né? E vocês fazem sentido nisso. O país, ele só vai mudar. Nosso país só vai mudar se mudar a educação. Nós só vamos mudar. Medicina está ficando cada vez mais difícil. Quando eu saí, tinham 88 escolas médicas. Nós passamos de 300. Estão formando 38.753 médicos por ano. O mercado está ficando cada vez mais difícil, né? Os preços estão caindo, oferta e procura.
Entendi.
Por isso que está acontecendo com o laser. Está ficando mais barato porque muita gente está comprando. Então, a gente tem que investir, segurar a nossa profissão com conhecimento técnico e com respeito ao paciente. É piegas isso que eu estou falando, porque assim, fica soando meio cafona. Mas acredito nisso piamente. Esse país vai melhorar a partir da hora que tiver educação continuada e que quem nos representa, as nossas sociedades, entendam isso. Entender o que o jovem quer. Quem está entrando, o que ele precisa para ficar fazendo parte desse corpo? Nós somos um corpo, né? Então, no meu tempo, não, meu tempo não existe mais. O tempo é de agora. E obrigada de novo. Vocês são adoráveis.
Você também.
Vocês têm que conhecer essa estrutura. Gente, eu tô me achando, tipo assim, a Fátima Bernardes. Maravilhoso. Obrigado.
Não, obrigado mais uma vez pela sua presença. E modéstia à parte, a estrutura aqui é bem legal mesmo. Que...
Maravilhosa.
Isso aí, pessoal. Aguardamos vocês no próximo episódio.
Muito
Até
obrigada.
Mais.